Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
De Brasília. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bruno Capozzi.
Muito boa noite, Bruno, Reinaldo.
De volta. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Nas férias de Saudades. Bob Fruia. A última vez que falamos, acho que você estava na primeira divisão ainda.
Exato, agora já mudamos, conseguimos o acesso para a Série B. Foi disputado, mas a gente conseguiu.
Então. Aí o Bruno Capozzi tem que explicar. O Bruno Capozzi, por alguma disfunção, que é completamente...
Sobe som, maestro.
Ele...
Botafogo, Botafogo... É o hino mais lindo, né, do Brasil, sem dúvidas. Pelo menos nisso a gente
Botafogo. Ganha. Qual é a chance que o Bruno Capozzi tem? É da salvação. Tem o caminho da salvação. Né?
Qual?
Tem a vereda da salvação. Aliás, na PTA. Tem a vereda da salvação. Ele é alvinegro. Daí é uma questão só de deslocar vermelho, geograficamente, né? O coração.
Virar santista, né? É isso? Virar santista, né?
Obviamente não, né? Virar corintiano. Olha aqui, vocês acabaram de ouvir, talvez, acho que é um dos mais conhecidos, né? Aquarela Brasileira, Samba Enredo. Olha que ano glorioso, de 1964, pouco antes do golpe, né, do Silas Oliveira, já falei dele ontem aqui, né, aquele que tinha um pai pastor que achava que samba era coisa do capeta, e é uma homenagem à Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, né? Tem algumas particularidades aí, o Ari Barroso morreu horas antes da escola entrar na avenida, olha que coisa triste. E consta que isso deixou um pouco todo mundo meio chateado e tudo mais. E é importante porque é o primeiro samba enredo cantado por uma mulher, Carmen Silvana. Muita gente acha que foi Elza Soares em 69. Não, foi Carmen Silvana, depois em 66 teve Tia Surica, na Portela. Portela.
É.
E Carmen Silvana, que está cantando a Aquarela do Brasil, até onde sei, primeira mulher... a cantar um samba-enredo, exaltando as glórias brasileiras, e isso nada tem a ver, é bom que fique claro, com aquela coisa, ah não, agora o Brasil grande da ditadura, tempos pré-ditadura. Eu fiz questão de colocar esta versão justamente para destacar o papel da mulher aí, né? Como a primeira puxadora de samba, aliás, puxador de samba era um nome que o Jamelão detestava, dizia puxador é coisa de quem puxa fumo, eu sou cantor, aliás... um dos maiores do mundo, né? É, espetacular, Jamelão. Mas foi a primeira, né, na avenida ali, a liderar o samba enredo, pelo menos no primeiro grupo, eu não sei, ou nas escolas especiais, o que nome tivesse à época, se houve antes, aí certamente há muitos especialistas em samba no Brasil, né? E aí você vê que tem uma coisa assim São Paulo aí, por exemplo, pertencia à região sul. Eu comecei a estudar, meninos, quando São Paulo era da região sul. É. Tinha 7 regiões no Brasil. Não apenas... Tem a região setentrional, que era a região... Hoje é a região norte, né? Tinha o... Tô aqui. Nordeste Ocidental. São Maranhão, Piauí. Uhum. O Nordeste Oriental. Todo o resto do Nordeste, menos Bahia e Sergipe. Que era Leste Setentrional. Aí tem o Leste Meridional. Minas, Rio e Espírito Santo. E o Sul. São Paulo para baixo. Né? para que ninguém fique bravo. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? E aí, em
território
1970...
de Ponta Porã, né, Reinaldo?
Oi?
Território de Ponta Porã.
Território de Ponta Porã. Exatamente. Aí, em 70, houve a reorganização aí. Eu tô falando isso porque se você ouve, pega a letra do samba enredo, ele vai fazendo uma passagem pelas regiões do Brasil. E São Paulo se fala da serra, um pouco a ideia do sul de São Paulo, sul, a região sul, região mais fria. Considerando o que anda acontecendo com o clima em São Paulo, né? É, bom, se bem que esses dias eu estava aqui passando frio, tem um amigo que estava numa praia deserta, em Santa Catarina, passando calor. Ai, ai, por falar em passar calor... Ontem, era 21h43, acho, até anotei aqui. 21h43, o Titio Rei publicou um tweet falando: prende Daniel Silveira agora! Já! E às 22h59, escrevi um post no blog: prende! Prende, artigo 53 permite a prisão flagrante por crime inafiançável. Ah, e aqui o Alexandre de Moraes te contou. Não, não me contou. Desculpe, queridos, não me contou. Você imagina esse ministro de Supremo vai... Oi, Reinaldo, tudo bem? Olha, acabei de mandar prender um deputado, vai ser uma confusão obrigado, hein, Alexandre. Oh, que bacana. Não, eu não sabia. Eu sei ler a lei. Aí, lendo a lei, e sei reconhecer um crime quando está sendo cometido. Olha aqui. Há algumas restrições que estão sendo feitas, inclusive por pessoas que eu respeito muito, sobre a flagrância do crime ou não, e eu já vou discutir aqui, porque eu acho que estão fazendo uma leitura errada do despacho do Alexandre, e nós, como sempre, vamos ao texto legal. Não adianta, não vão me tirar disso, não. Agora, eu não estou entre aqueles que, em nome da defesa do Estado democrático, de direito, da liberdade de expressão, permite que fascistoides saiam por aí detonando o Estado de direito e a liberdade de expressão. Eu não confundo liberdade de expressão com crime, porque é o caminho para confundir crime com liberdade de expressão. E eu não vou cair nessa cilada. Até porque essa gente costuma fazer essas coisas todas, se um dia chega ao poder, aquilo que nós permitimos que eles fizessem em nome da liberdade, eles vão usar para nos meter em cana. Ou é democracia que quer o deputado? Ou ele não fez a defesa aberta da ditadura? Inclusive com referências ao AI-5. Mas eu não quero ficar só nessa questão de proselitismo. Legítima, política, correta. Eu vou querer ir para ler da lei. Se prepara aí, viu, Vaiben? Que vai ter assim, sim, código. Ah, já vai pondo aí, Vaiben, já vai botando o código penal, o código de processo penal, vai, né? A lei 7.170, que é a lei de segurança nacional, que é outra coisa. Ah, estão usando a lei de segurança nacional. A esquerda precisa parar de se arrepiar quando isso acontece. Com medo do quê? Porque vocês pretendem fazer alguma vez alguma coisa parecida? Acho que não. A lei é ruim. Eu também quero mudar, já defendi a mudança aqui, vou pedir mudança. Enquanto não mudar, foi recepcionada pela Constituição. Até porque se a gente não aceita a lei da ditadura, tem que rejeitar o Código Penal e o Código de Processo Penal que vieram lá do Estado Novo. A argumentação tem que ter coerência, senão começa a ficar uma coxa de retalhos. Um troço meramente oportunista. Sim, tem um trecho lá do despacho do Alexandre que eu não gosto. Mas uma coisa é você falar assim, isso aqui não está bom aqui. Outra coisa é negar que tenha sido flagrante. Porque senão, então, rede social nunca terá flagrante. E é preciso começar a ver que alguns crimes nascem no ambiente virtual e terminam na invasão do Capitólio. Oh! Dá para cair a ficha? Muito bem, esse deputado faz isso agora. Não acontece nada. O próximo deve fazer o quê para acontecer alguma coisa? Isso é liberdade de expressão? O que ele fez é liberdade de expressão? Dizer que ele sonha com o ministro apanhando na rua, surra de gato morto, até miar. E não só você, Fachin, os 11. Tem de ser substituídos agora. Incitando a população a impedir o livre funcionamento do Supremo. Incitando confronto com as Forças Armadas. Eu já vou chegar lá. Eu tenho uma proposta alternativa à Lei de Segurança Nacional. Que se vote logo, aliás. A questão está aí, que se vote logo. Até não. Você não pode permitir que um cara faça essas coisas. Porque ele destrói a liberdade de expressão, confundindo-a com crime. Não é porque eu tenho um governo que confunde crime com liberdade de expressão que eu vou confundir liberdade de expressão com crime e também o contrário. Vamos sentar essa... Vamos botar esse debate no lugar. Está todo fora do lugar. Mas eu não quero aqui... Insisto, ficar só nesse... Não, eu quero ir para a lei. Vamos discutir. Ou será que porque o texto do flagrante precede as redes sociais, então não se tem flagrante em rede social e, portanto, pode tudo? Pode tudo? Eu acho curioso que as pessoas às vezes opinem e não submetam a sua própria opinião, que eu chamo teste de estresse. Vem cá. Senhores deputados e senadores que estão dizendo que aquilo não é flagrante. Se um membro de um grupo terrorista filma o assassinato de alguém, a pessoa está sendo morta ali, põe nas redes sociais... Ele acaba de pôr nas redes sociais. E imediatamente o poder público inicia uma caçada para chegar esse vagabundo. É flagrante ou não? É flagrante ou não é? Ah, não. É que foi só um ataque ao ministro. Ele só queria esfregar a cara do ministro no chão. Ele só queria fechar o Supremo. Isto que eu perguntei, é flagrante ou não é? O vídeo sai, imediatamente a autoridade vê, inicia a perseguição. É flagrante ou não é? Ah, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Você quer selecionar os crimes que dão flagrante? Distingui-los daqueles que não dão flagrante? Cuidado, a argumentação tem de ter coerência, tem que ter interesse. Ele tinha acabado de botar aquela porcaria no ar quando o Alexandre Moraes decidiu decretar a prisão dele. Flagrante, arreganhado, arregaçado. Não sei se a prisão vai ser mantida ou não. Sei que ele não sairá impune, o que já é muito bom. De algum modo. Agora, que se pense bem. Eu vi o senador Alessandro Vieira mais uma vez, Alexandre de Moraes, rasgando. E esse sujeito que é aposado e progressista, é um lavajatista, né? Eu não espero de um lavajatista que entenda o que é lei. Responda aí, senador. Um grupo terrorista que filme um assassinato, coloque no ar e se inicia a perseguição, considera-se flagrante ou não, senhor? E aí vem outras cascatas. Flagrante 24 horas. É, alguém poderia me dizer em que lei está isso? Hein? Que lei que está 24 horas? 24 horas para mim é nome de seriado. Aliás, eu tenho todos.
Jack Bauer, né?
No tempo que tinha CD. É nome de seriado 24 horas. Sabe o que é, o Vai Bene? Estão confundindo com o artigo 306, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. Entra aí no 306.
Artigo 306.
Tá aqui. Acho que é 306.
Tá aqui, é esse que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, é esse?
Isso. Em 24 horas.
Em até 24 horas após isso. A realização da prisão, isso mesmo.
Não confundam alhos com bugalhos. A vida, a prisão, a comunicação tem que ser em 24 horas. Não existe tempo de flagrante. Não existe tempo de flagrante. E agora nós vamos para o artigo 302 do Código de Processo Penal, que cuida da flagrância. Se alguém encontrar 24 horas, 72 horas, 48 horas, 800 horas, me diga, porque é um Código de Processo Penal revisto por alguém. Não é o que temos. O que está escrito aí sobre flagrante?
Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba...
Então vamos lá, vamos por itens, dá umas pausas. Uhum. Quem está cometendo?
É.
Peguei com a boca na botija.
Flagrante.
Tá aqui.
Clássico.
Tá. Esse é o clássico.
Uhum. Acaba de cometê-la.
É perseguido. Matei, saí correndo, fui pego pela polícia. Flagrante.
É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração.
Ah, logo após.
É logo após.
Alguém se deu conta de que o crime do Daniel Silveira, sem ir para a rede, não é crime? Eu, Reinaldo Azevedo, tenho um ataque de loucura aqui e digo, vou agora tomar o poder, vou invadir os quartéis, matarei todos os generais, e depois matarei os ministros do Supremo, e depois matarei o presidente da República, e depois vou acabar com, sei lá, invento coisa aí. Com comida japonesa, com bolero de Ravel, e tudo que eu não gosto. Comida japonesa, eu sei que tem gente que gosta, às vezes me
manda para cá. Não, meu...
Eu posso gravar isso aqui. E vou acabar com o Botafogo e com...
Não.
Gravo e deixo aqui. Mesmo que um dia alguém, por qualquer razão, meu celular caia nas mãos de alguém e a coisa tá lá, não é nada aquilo. Agora, se eu pego aquele e boto nas redes sociais, o meu crime só se consuma quando ele vai pra rede, porra. Que é? Quem tomou a decisão consciente, clara, de botar na rede social? Ele fez aquilo para que os outros vissem. E aí não é flagrante? Vocês estão de brincadeira. É uma piada. Mas termina aí o negócio, porque depois eu quero falar de uma passagem do despacho do Alexandre, com a qual eu também não concordo, porque eu acho que precisa ficar mais claro. Vai.
E tem mais uma hipótese, quando é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.
Bom, o vídeo é dele, né? Tá com a cara dele.
Uhum.
No despacho do Alexandre, ele fala ali do vídeo que está no ar e que aquilo coloca numa situação de flagrância permanente. É isso que está deixando algumas pessoas assim. O que é flagrância permanente? Inclusive um amigo meu, excelente, com quem eu tenho aprendido muito, um jurista lá do topo. Digamos que eu grave um troço, fique 3 anos no ar, 3 meses, e só depois alguém cisme que eu estou cometendo um crime grave ali. Essa passagem da decisão do Alexandre pode sugerir que então esse flagrante continua. Eu, sinceramente, acho que não. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tá. Ah, não, é que... Veja só. Uma coisa é discutir o flagrante. Outra coisa é você falar que você acha que aquele crime não é grave o bastante para... Bom, aí é outra discordância. Insisto. Foi pro ar, inicia-se a perseguição. Está em flagrante. Se você tem alguma dúvida sobre a forma, troca aqueles crimes por degolar e botar no ar. O exemplo que eu dei. Agora, você pode achar que aqueles crimes que... Você pode achar que pediu o fechamento do Supremo, pregar golpe de Estado junto com a defesa do AI-5, que ameaçar ministros com surra no meio da rua e tal, você pode achar que isso não é grave. Você pode achar que isso não é grave. Você acha que isso não é grave? Aí eu não tenho muito o que fazer com você. A não ser pedir para você comer grama, porque aqui não tem. Vai onde tem. E sim, ainda vou falar da Lei de Segurança Nacional. Aliás, vou falar já, porque depois facilita o vídeo. Se não ficar muito longo. Ah, não! Também evocou a Lei de Segurança Nacional. A Lei 7.170. Sim, da ditadura. Recepcionada pela Constituição. Mas o Código Penal também é, o Código de Processo Penal também é, mas é que vem lá do Estado Novo, que também era ditadura. Ou não era? Eu defendo a substituição da Lei de Segurança Nacional pela Lei de Defesa do Estado Democrático, já disse aqui. Tem um projeto do deputado Paulo Teixeira, criado a partir de uma reunião de juristas, liderado pelo Pedro Serrano, e eu defendo esse texto. Enquanto não há esse texto, o senhor Daniel Silveira incorreu no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Que diz o quê, Weisbens?
Tentar impedir com o emprego da violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados.
Não, não fez isso, não? Combinado com o artigo 23. O que diz o artigo 23?
Fala sobre incitação. Incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre as classes sociais ou a prática de qualquer dos crimes previstos nessa lei.
É aí que a esquerda se arrepia. Ai, pode servir para pegar a gente. Quando servir pegar a gente, nós vamos conversar. Até lá. Deixar um fascistoide desse à solta porque nós não usamos a Lei de Segurança Nacional. Olha, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Vocês querem o quê? Dar tiro no pé? Querem esperar que gente como ele dê um tiro na sua cabeça? Porque é o que acontece se puder. Existe um limite para o ridículo. Sim, eu sou favorável à substituição dessa lei. Porque ela tem sido usada, inclusive, pelo governo para perseguir opinião. Aquilo ali não é opinião. Ah, então a imunidade parlamentar. O artigo 53 garante a imunidade parlamentar. Então a imunidade pode tudo?
Não.
Pode tudo? Vamos fazer um teste de estresse com a imunidade parlamentar? Fazer a defesa aberta da pedofilia, por exemplo, que tal? Pode tudo? Fazer a defesa aberta lá na Câmara da Luta Armada e dizer todo mundo tem que se armar e o negócio é o seguinte, tem que se armar, invadir quartel e matar todo mundo que está lá dentro. Viva a liberdade de expressão. Pode? O Supremo já disse que não pode. Jair Bolsonaro é réu duas vezes na primeira turma por apologia do estupro e por injúria, uma ação a pedido da PGR e outra numa queixa-crime da deputada Rosário, como é que é o prenome?
Maria do Rosário.
Maria do Rosário. Da deputada Maria do Rosário, quando disse, eu, em entrevista, eu não estupraria porque ela é muito, ela não merece porque ela é muito feia. A defesa do então deputado disse, não, liberdade de expressão, Artigo 53, imunidade. Os ministros falaram, não, imunidade para crime, não. Se não, em nome da imunidade, você pode qualquer coisa. Imunidade não é Deus. Nem para quem acredita nele. De novo, submeta a sua opinião a um teste de estresse. Para não ficar discutindo nas nuvens. Sim, eu acho que a questão da flagrância em caso de vídeos, nós temos de discutir o alcance disso. Neste caso, o flagrante é escancarado. Escancarado. Se vai ser mantido preso ou não, não sei. Se vai ficar solto para ele depois fazer proselitismo, uma coisa eu sei. Se o Arthur Lira não tomar pulso desse negócio, acabou a sua presidência, bicho. Acabou a sua presidência. E quantas vezes deputados e senadores e quem quer que seja praticarem atos dessa natureza que o Supremo não tem a menor dúvida de mandar prender? Já que há lá dois inquéritos que permitem a prisão. Mais uma vez indicando o acerto do Dias Toffoli quando abriu aquele inquérito de ofício. Mas não só esse, há outro também aberto pela PGR. E esse senhor é investigado nos dois. Pô, Reinaldo, você poderia ter falado tudo isso depois da notícia. Mas é que me deu, assim, o faniquito. Então, falei. Então, agora nós vamos rapidamente à notícia ali, com poder de síntese, só para lembrar os fatos. E nós seguimos. Vai lá.
Reinaldo, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, continua detido na sede da Polícia Federal na capital paulista. Por unanimidade, o Supremo
manteve...
Capital Fluminense, isso, perdão. Por Opa, saiu aqui. Por unanimidade, o Supremo manteve a decisão tomada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do Supremo de dois inquéritos em que Silveira é investigado. O de fake news, aberto de ofício pela corte, e o da promoção e financiamento de atos antidemocráticos. Moraes agiu com base no artigo 53 da Constituição, que você falou há pouco, que permite a prisão de deputados e senadores em caso de flagrante de crime inafiançável. Em um vídeo postado no YouTube, nesta terça-feira, o deputado defende a destituição imediata dos ministros do Supremo, o que só seria possível com um golpe de Estado. Faz apologia do AI-5, que instaurou a ditadura absoluta no país e instiga a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança dos ministros do STF, o que constitui um crime inafiançável. A decisão foi proferida no inquérito 4781, que investiga notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças à corte.
Onde ele é investigado. E, como vocês sabem, a Câmara agora vai votar se mantém preso ou não. Nem isso está muito claro, porque o texto da Constituição diz por maioria, não diz se é por maioria absoluta ou não. Eu entendo que tem que ser por maioria absoluta. Tem gente falando por aí maioria simples, eu acho que não. Acho que já há decisão do Supremo, inclusive em outras situações. É maioria de medidas cautelares, eu entendo que é maioria absoluta. 254 votos. Tá? Vamos ver o que vai decidir a Câmara. Espero que mantenha preso. Para ficar evidente que esse tipo de comportamento delinquente não dá. Vamos para o item 3 aí, vai bem.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou em contato com ministros do Supremo para articular uma saída. Depois dos ataques de Daniel Silveira, o parlamentar procurou integrantes da corte para dizer que não quer gerar uma crise institucional, mas afirmou temer que a situação possa criar um precedente perigoso de prisão de deputados e senadores.
Precedente, eu acho engraçado o negócio do precedente perigoso. Ah, tá bom, aprende o Daniel Silveira agora. Ai, que precedente. Aí eu vou prender amanhã um deputado qualquer porque tomou um chicabom. Vai ser isso? É isso? Primeiro, não fica aparecendo até... Olha, gente, eu tenho problema com quem tem dificuldade com raciocínio lógico. Me dá uma, às vezes me dá quase preguiça, mas eu insisto. Ô Valles Benes, ô Capozzi, se não houvesse na Constituição a possibilidade de prisão, eu estava aqui dizendo, não pode. Mas não há possibilidade de prisão? No caso de flagrante
de crime
flagrante de crime inafiançável?
Está escrito.
Foi flagrante? Vimos que foi, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal. O crime inafiançável é... causa finita est, como diriam os latinos. Acabou, acabou a questão. Tema que discutir. Agora, ai não, eu temo os precedentes. E claro, o Capoeira, a defesa dele falou aquilo que se esperava, né? Falou o quê? A defesa do... Não, e olha, eu defendo o direito de defesa. Eu só não preciso concordar com a tese da defesa. Tá bom?
Aí. Em nota, a advogada Tayana Prado disse que a prisão é ilegal porque afeta a prerrogativa de opinião do parlamentar. Aspas, os fatos que embasaram a prisão decretada sequer configuram crime, uma vez que estão acobertados pela inviolabilidade de palavras, opiniões e votos que a Constituição garante aos deputados federais e aos senadores.
Desculpe, a sua tese já foi vencida pelo Supremo, né? É uma advogada?
Sim. Sim, isso.
Ô, Tayana, só aqui para... até para agilizar seu trabalho. A tese já foi superada pelo Supremo, como Vossa Senhoria sabe. No caso do Jair Bolsonaro. Né? E dois, que não deixa de ser interessante, eu gosto muito de palavras, que você diga que aquilo que ele disse está acobertado pela inviolabilidade da palavra. A inviolabilidade da palavra não serve para acobertar crime. Tese de julgado do Supremo já. Como você vê, discordo absolutamente daquilo que você está falando. O Marcelo Ramos está dizendo que nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é o cometimento do crime, onde me parece claro que a gravidade da fala do deputado significa e tal. E outra coisa é aí a questão da prisão. Enfim, também já superei. Liderança do PSL protestou. O PSL só toma nota dizendo que pretende expulsar o deputado, sei lá o quê. Agora, o Major Vitor Hugo, claro que é um bolsonarista, né, está acusando a ilegalidade. Bom, vamos, vale o bene para o 10, a PGR denuncia Silveira. Aí sim, porque é o seguinte, deixa eu dizer, eu antecipo. Silveira será denunciado, a denúncia será aceita, ele será condenado, ele perderá o mandato e ele será preso e se tornará inelegível para o bem do mundo.
A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal envolvendo o deputado Daniel Silveira, exatamente. Por ser parlamentar, cabe ao STF aceitar ou arquivar a denúncia contra ele.
O que será que vai acontecer?
O que será? Segundo o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, o deputado é acusado de praticar agressões verbais, graves ameaças contra ministros da corte para favorecer interesse próprio. Segundo a PGR, a PGR enquadrou ele nos seguintes artigos. O 344 do Código de Penal, que é usar de violência ou grave ameaça com o objetivo de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa. E o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, aquele mesmo que a gente falou de incitar animosidade, Reinaldo.
Olha, eu acho que foi com 23 associado ao 18. Augustão, vê para mim. Porque só pode ser. O 18 tem que estar aí. Não faz sentido o 18 não estar. Tem de estar. 23 associado ao 18. Né? Capoz, eu vou me meter nisso aí? Você acha o quê, Capoz? Eu devo fazer umas declarações aí? Tirar a máscara, fazer uma aglomeração e defender isso daí. Eu também no passado preguei fuzilar 30 mil brasileiros, fuzilar o presidente Fernando Henrique, né? Você sabe que eu gosto desse negócio disso daí.
Gosta.
Né? Mas eu acho que agora com isso daí eu deveria ficar meio longe, porque eu também burro não sou, né? Mas você sabe, né?
Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro defendem que ele não se envolva na discussão envolvendo a prisão de Daniel Silveira, apesar de ele ser próximo do parlamentar. Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro soube do assunto enquanto se preparava para dormir. Integrantes do governo já demonstram apreensão e relatam temor de uma nova crise entre os poderes executivo e judiciário, Reinaldo.
Ô, presidente, olha, como o senhor me lia antigamente, né? Deve ler ainda hoje. Continue me ler, porque eu fui lá no Twitter e disse, prisão já! A senhora ia falar assim, esse Reinaldo sabe das coisas. Não que eu tivesse tido informação, não, é porque era uma questão óbvia. Agora, vocês querem ver para encerrar o bloco?
Reinaldo, o Augusto é rápido aqui, mandou. Artigo 18 combinado também. Da Lei de Segurança Nacional, junto com o 23.
Com 18.
Os dois. É isso aí.
Que é. Não vi esse mundo pra passeio nem pra dar selinho, não, meu filho. Ó. Quer ver que pessoa... Ele teve, quando era PM, um monte de processo na PM, enfim. Olha que pessoa caroável. E ele, inclusive, ele usa, porque ele é bombadão, né? Uhum. A pessoa faz exercício, naturalmente a pessoa fica... Muito exercício, a pessoa fica com aquele músculo. E ele usa aquilo, né? Ele tem toda uma coisa física, assim, de confronto, né? De valentão. E eu posso estar errado, viu, agente federal que estava com ele... Mas fica quase um pedido de desculpa. Mais um pouco, ia ter quase um carinho ali. Coisa de brother. Quando a policial pede para ele botar máscara, vai.
Sim, não bastasse toda aquela confusão parlamentar, também gerou tumulto quando chegou ao Instituto Médico Legal. Ficou meio esquentadinho, Reinaldo. Ele se negou a buscar máscara, o que é obrigatório por lei. E um vídeo gravado, o deputado desacatou uma policial. A gente separou aqui o momento desses ataques.
Seguradinho aqui, só para eu poder botar essa.
Olha só, a nossa proteção é para a sua também. Aqui dentro tem que dar mais.
Olha só, vou colocar uma
coisa.
Sem
nada. Não existe dispensa. Não existe dispensa.
Não existe. Ali
federal,
vai. Senhor,
vai.
A gritaria, ele falando, dizendo que não vai usar máscara. Põe o som aí.
Tá todo mundo vagabundo?
Aqui dentro,
é uma fé pelo militante petista. Militante petista, olha, um caralho. Pô, reconhece e fala assim, pô, agora eu vou fazer meu espetáculo.
Aqui
dentro todos, tem
que
tomar mais. E se eu não quiser votar? Se a senhora falar mais uma vez, eu não boto. Se falar mais uma vez, eu não boto. Eu vou fazer pelo doutor aqui.
Não quer botar massa, se eu não quiser botar, você deve ser militante petista e não sei o quê, e eu coloco se quiser. Ele já foi tirado de um avião por não querer usar massa. E aqui eu tenho de lembrar como é que isso tudo nasceu. Isso tudo nasce lá em 2018 no tweet do general Vilas Boas. Que foi a questão requentada por uma reação do ministro Edson Fachin àquele tweet. Que emitiu uma nota dizendo que era inaceitável. Eu até critiquei o Fachin e falei, 3 anos depois, deveria e pedir que ele tome decisões corretas já. Vai o general Vilas Boas, e ontem já condenei isso aqui de novo, e resolve ironizar o ministro do Supremo. E aí, então, Daniel Silveira resolveu sair naquilo que ele entende ser em defesa das Forças Armadas. General Vilas Boas e outros. Et ali, como diziam os latinos. O senhor está vendo que tipo de solidariedade o senhor mobiliza? O senhor está vendo o que acontece quando generais falam fora daquelas que devem ser suas atividades, quando as Forças Armadas se metem a fazer política, quando ficam dizendo coisas genéricas sobre o valor da honra, da dignidade, da não sei o quê, atentando contra a democracia, vocês conseguem aliados honrados como este Daniel Silveira. Eu estou pedindo para vocês voltarem para os quartéis e ficarem lá e seguirem a Constituição desde sempre. Ou isso que está acontecendo é bom? Olha aqui, Mianmar não é aqui. Nem lá está dando para manter golpe. É bom vocês se conformarem com a democracia. Todos vocês. E pararem de ficar emitindo notinhas. Vão cuidar da segurança do Brasil. E vocês foram feitos para guerra e para defender o território nacional. Não foram feitos para fazer política. Porque só dá porcaria. E vocês mobilizam aliados como esta flor que está aí. Comércio. Isso é uma coisa engraçada. Eu ponho o cronômetro aqui por causa dos 4 minutos. Aí eu abri o cronômetro, o Vale Bento estava assim, 23 horas, e eu já estava correndo há 23 horas e pouco, que é precisamente o horário de ontem, né?
Sim.
É, nos 4 minutos mais bem utilizados do rádio brasileiro, o que, que nós tem aí de São Paulo, vacina, etc. e tal? Vamos lá.
O estado de São Paulo, Reinaldo, completa um mês na campanha de vacinação contra o coronavírus com quase 1 milhão e 700 mil doses aplicadas. O número representa 1 milhão e 400 mil pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose. Apesar de o governo afirmar que não existe possibilidade de parar o programa de imunização, a Secretaria de Saúde não tem data definida para que todos os idosos com mais de 60 anos sejam protegidos. Dentro dos grupos prioritários, já começaram a receber a vacina os profissionais de saúde, indígenas, idosos que vivem em casas de repouso e pessoas acima de 85 anos. A partir do dia 1º de março, a vacinação será para idosos entre 80 e 84 anos.
Isto. É, e aí, mamãe, finalmente vai ser vacinada. Que bom. Já teve, tem de vacinar. Viu? É importante você saber também que quem já teve Covid também tem de tomar vacina. Porque tem... Como a ignorância parte lá da presidência da República sobre essa questão, e ele já disse que não vai tomar vacina, e um pouco pretexto, eu já tive, né? Ignorando aquilo que a ciência está dizendo, quem já teve a Covid também precisa tomar vacina, deve tomar vacina, que o tio Rei insiste, há de ser obrigatória com consequências que podem ser tomadas por quem não se vacinar, né? É, como é que tá a coisa na capital, Vale Bene? Vamos falar, quem são as pessoas? Quem são as pessoas? As pessoas.
Mais grupos que agora são contemplados com a vacinação. Entre eles, trabalhadores de saúde de laboratórios na cidade de São Paulo que realizam coleta e análise de amostra do RT-PCR, do exame do coronavírus e também exames de imagem. Trabalhadores de saúde, de equipes de serviços de ambulância que fazem transporte ou remoção de pacientes com Covid-19, profissionais que trabalham no sepultamento, em veículos funerários, trabalhadores de saúde de equipes do Instituto Médico Legal, além de profissionais auxiliares de necrópsia, médicos legistas, atendentes de necrotério, ou seja, uma série de funcionários ligados à saúde ou ligados a esse setor de cemitérios.
Vamos testar se o Bruno Capozzi estava ouvindo o programa? Faltou um grupo aí de... Tem que receber vacina com prioridade.
Trabalhadores da saúde dos hospitais públicos municipais e estaduais?
Os homens míopes de 59 anos, charmosos que usam chapéu.
Esse daí.
Mas também esse, se você não encontrou, tá faltando também. Interrupção da vacinação em Campinas.
4 cidades da região de Campinas, no interior de São Paulo, interrompem a campanha de vacinação contra o coronavírus depois de acabarem as doses, Reinaldo. Os municípios são Olambra, Santo Antônio de Posse, Paulínia e Sumaré. Ao todo, a região de Campinas imunizou apenas 4% da população até agora.
Bom, está faltando vacina, né? Está faltando vacina. Uhum. Houve aí o protocolo, assinar protocolo. Houve o compromisso de compra de 54 milhões de doses, finalmente, feito pelo Ministério da Saúde. Daqui a pouco nós vamos ver o Pazuello, que entregou agora um plano de vacinação. Enfim, ele está tentando, a todo custo, sair do corner e demonstrar, pelo menos, algum esforço para ser competente. Porque até recentemente, uma das coisas curiosas desse general... era o fato dele ser a primeira pessoa fanaticamente incompetente que eu conheço. Porque incompetente, às vezes, ele fica meio assim, dando desculpa e tal. Mas ele não é um fanático da própria incompetência. O general é. Ele a justifica. Ele engrossa a voz. Ele imposta a voz. Né? Vamos ver. E o que, que tem aí a questão, a vacinação serrana? Vai.
A cidade de Serrana. Começou hoje o chamado Projeto S, nome do projeto piloto do Instituto Butantan, de vacinação em massa na cidade de Serrana, no interior paulista, com o objetivo de avaliar a eficiência da Coronavac. Os pesquisadores querem imunizar todos os adultos e, com isso, verificar o impacto na taxa de internação, nas mortes e no tempo que a cidade vai demorar para alcançar a chamada imunidade de rebanho. Em um mês, pelo menos 30 mil moradores serão vacinados.
É isso aí, Vale Bene. Meninos, tem alguma coisa ainda sobre vacina? Vamos continuar nelas, mas eu quero dar uma acelerada aí, porque nós temos coisas muito importantes. Tem três retrancas neste bloco que eu faço questão de dar, porque toda essa sem-vergonhice que está aí...
Sim.
Toda essa sem-vergonhice que está aí, tem uma coisa que precede até o tweet do general. Que eu vou dizer o que é. Foi lá que começou. Mas vamos falar, vamos para 20 aí, a reunião de Pazuello com os governadores. Conto com o poder de síntese de vossas excelências, e vossas excelências podem apostar no meu também, que já é uma aposta meio perdida. Mas
o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com governadores e deu a palavra dele de que a pasta vai distribuir 230 milhões de doses contra o coronavírus. Lembrando também, Reinaldo, que apesar dessa promessa, a Confederação Nacional dos Municípios voltou a pedir a demissão de Pazuello.
É, tem de pedir, tem de ir embora, chega, chega. Ah, não, eu vou tentar ser competente a partir de agora. Nós não temos, não podemos mais tolerar. Aliás, parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Leio aqui que o senhor disse que voltou sim para vacinar sua mãe. Irmãos do presidente votaram em grupo. Primeiro que isso, né? Eu não sei, a mãe dele parece que tem problema, então talvez tenha sido por isso. Agora, nem votação deve... A votação também, não havendo restrição médica, essa votação já é pornográfica. Desculpa, é da sua família, mas é moralmente pornográfica. Agora, que bom que o senhor votou sim. O senhor só vota não para a saúde alheia, quando o senhor promove concentração. Sabe o que eu acho disso? Nojento. Mas ainda bem que o senhor votou certo. E sua mãe, então, tomou a vacina. É, Pazuello, presença na comissão.
Tem mais, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser novamente convidado para dar explicações na comissão do Congresso que acompanha o enfrentamento à Covid-19.
General, pede demissão e não vai. Chega de constrangimento. É preciso ter um pouco de vergonha própria para não despertar muito a vergonha alheia. Viu? Porque o sentimento de vergonha alheia é muito ruim. A gente fica secretando hormônios que não são bons. Né? Os neurônios também, dá aquele constrangimento, vocês não têm constrangimento? Assim, aquela coisa.
Sim.
A gente quer se esconder, né? Se ver no lugar da pessoa, falar, meu Deus, comigo, o que eu ia fazer? É ruim isso. Então, o senhor tendo um pouco de vergonha própria, o senhor evita que a gente tenha vergonha alheia. Hein? Que tal? Que mais? Vamos lá.
Um paciente de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, morreu depois de ser infectado com a variante brasileira do coronavírus. Ao todo, 4 pessoas foram internadas com a nova cepa do vírus, identificada inicialmente em Manaus. Além disso, uma mulher foi infectada com a variante do Reino Unido.
Isso. E olha, tem paralisação da vacinação em vários locais do Brasil. Depois vocês veem, porque está faltando imunizante. O Imperial College é tão contestado, né, acertando tudo sobre a transmissão.
A taxa de transmissão voltou a crescer desde a primeira quinzena de janeiro aqui no Brasil. O levantamento do Imperial College mostra que o índice subiu de 1,02 para 1,05, ou seja, cada 100 pessoas, agora elas contaminam 105.
Voltamos ao topo. Butantan antecipa doses.
O Instituto Butantan afirma que vai antecipar em um mês a entrega ao Ministério da Saúde de 54 milhões de doses da Coronavac. O montante faz parte do acordo assinado ontem entre governo federal e Palácio dos Bandeirantes.
Ah, outra coisa, olha aqui. Alguém, por favor, vamos reclamar da prisão do Belo também? Vamos lá, vai.
Sim, o cantor Belo, Marcelo Pires Vieira, foi preso pela delegacia por agente de delegacia de combate às drogas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O artista é investigado pela aquela realização que a gente falou aqui na semana passada de um show no sábado no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, a gente falou na segunda-feira. Apesar das proibições devido à pandemia, ele foi lá e se apresentou diante de uma multidão.
Multidão, os promotores do show também, e parece que, se não me engano, foi junto um traficante. Alguém pode falar, porque o Belo, tanta gente merecia ser presa. Não é verdade. Agora, eu quero só dizer o seguinte, tem gente que tem um certo pensamento, de novo, que tem um problema com a lógica. Olha, como tem muita gente que merece ser presa, não vai? Então deixa o Belo solto também. Saber como é que foi a condição de prisão e tal, mas em princípio merece. Artigo 268 do Código Penal. Espalhar elemento patológico, sabotar a política pública para conter patologia. Rapidinho, negociação de auxílio.
Líderes da base do governo continuam negociando os termos das PECs emergenciais do Pacto Federativo na tentativa de acelerar a tramitação dos projetos que podem abrir espaço para retomar o pagamento do auxílio emergencial. Segundo o jornal Folha de São Paulo...
Diga.
É importante que os textos avancem com grande maioria para que o Congresso não tenha dificuldade nessa discussão, Reinaldo.
É, sempre. Agora, o governo tem muita gente passando necessidade e tem que liberar esse auxílio e depois negocia a questão fiscal. Como? É. Por quê? Se não chegar a equação fiscal, não vai dar dinheiro? Eu poderia ser pragmático e canalha, dizer assim, isso não dá não. Assim os pobres ficam muito ódio do Bolsonaro. E chuta o traseiro dele. Só que eu tenho vergonha nesta minha cara e sei que tem gente passando graves necessidades. E eu não vou fazer esse tipo de cálculo político michuruca. Que é fácil fazer cálculo político com a barriga alheia. Queda dos beneficiários do Bolsa Família aí.
Sim, o número de beneficiários do Bolsa Família nesse ano deve ser menor do que no ano passado. O Ministério da Cidadania chegou a prometer ampliação, mas a verdade é que a previsão de fevereiro é de 14 milhões 260 famílias, 10 mil a menos do que no ano passado.
Nossa, por que eu não estou surpreso que uma pasta que estava sob o comando do Onyx Lorenzoni tenha tido essa diminuição? Sem que ele, evidentemente, tenha protestado. Né? Mas agora ele foi para a Secretaria-Geral do Governo, que era uma pasta que estava vazia. E lá ele está aumentando o vácuo da pasta. Agora sim. Augustão, hora do vídeo, ó. Abre aqui. Vamos pro ninho da serpente. Que botou essa gente aí e que estimulou a que ministros do Supremo fossem tratados como caça. Vocês da Lava Jato são responsáveis por isso que está aí moralmente falando antes ainda dos generais.
Vai lá. Reinaldo, a defesa do ex-presidente Lula envia ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, um relatório com novas mensagens obtidas pela Operação Spoofing, em que os advogados apontam estratégia da Lava Jato de emparedar os tribunais superiores. No conteúdo, os advogados do ex-presidente ainda alegam que os procuradores atuantes na operação buscaram atacar os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli e enfraquecer o ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça para retirá-lo da relatoria da Lava Jato, o que efetivamente veio a acontecer. Conforme mensagem do procurador da República, Deltan Dallagnol, havia a intenção de colocar o STF contra a parede. Afirma a ação que cita mensagem atribuída a Dallagnol, que diz o seguinte, aspas, acho que podemos alimentar os movimentos para direcionarem a atenção para o Alexandre de Moraes. Se pegar sem a nossa cara, melhor, porque fico penado. Penando, isso. Impossível efeito contrário em que nós queremos colocar o STF contra a parede. Foi o que disse, então, essa mensagem.
Siga.
Em outro trecho, a defesa de Lula destaca que, em diálogo mantido no dia 28 de novembro de 2015, entre o procurador da República, Deltan Dallagnol, e o ex-procurador da República, Carlos Fernando, dos Santos Lima, planejaram o vazamento de um trecho da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, que os próprios integrantes da Lava Jato entendiam ser vazia, no ponto em que fazia referência ao ministro Ribeiro Dantas.
É de vomitar, é nojento, é asqueroso. Então eles sabiam que a delação do Delcídio era furada, mas vamos vazar mesmo assim porque nós queremos pegar o ministro, que a gente não gosta dele. Ah, vamos dar um jeito de pegar o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli para botar o STF contra a parede. Vocês começaram com isso. Tanto é que as manifestações golpistas de 2019 eram promovidas pelos bolsonalhas e pelos moropatas. Oh, isso tudo aqui é ilegal. Eu quero saber se os crimes foram cometidos. Não, isso aqui eu não quero que vá como prova contra vocês, não. Tem de ter investigação autônoma. É o que diz a lei. E é o que está querendo o STJ, Gorbet.
Sim, aumentou o apoio dentro do Superior Tribunal de Justiça para investigar os ex-integrantes da Operação Lava Jato depois dessas revelações. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o inquérito interno tem sido apoiado agora por advogados e também por ministros do STF. Caso haja uma investigação, ministros querem incluir na mira o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, além do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
meus queridos. Aí tem que saber o seguinte, sigilo de ministro foi quebrado à revelia da lei, ali no caso da STJ, tem que ser um inquérito deles, aberto de ofício. O regimento interno deles permite isso também. Aí está o ninho da serpente. Aí está o ninho da serpente. Foi aí que tudo começou. Lembre-se que o tweet do general de 2018 foi para fazer valer a prisão do Lula. Aliás, de acordo com o voto do Fachin. Aquele tweet era para ajudar o voto do Fachin. Fachin reage 3 anos depois. É ironizado pelo general e apoiado por seus pares. No que fez muito bem, despertou a reação desse delinquente. Não há como, e eles sabem que não há fraude nenhuma aqui. Aliás, um dos procuradores já disse, era conversa de bar. Como a gente está vendo, não é conversa de bar. É Gilmar, isso aqui, tem que pegar o Alexandre também. Aliás, nessa crise toda, Luiz Fux, nem no caso do Daniel Silveira, nem neste aqui, onde anda a Vossa Excelência? Aliás, elogiado pelo Daniel Silveira, hein? Elogiado pelo Daniel Silveira. É claro, eu uma vez fui elogiado pelo Bolsonaro como deputado lá na Câmara. Eu fui pro blog e disse, não me elogie não. Só não entendo o que eu escrevo. Mas o Fux, não sei se sentiu satisfeito. E o Lewandowski, cumprindo o seu papel, está fazendo um questionamento. Qual é?
O ministro Ricardo Lewandowski do STF dá um prazo de 5 dias para que o Ministério da Justiça esclareça se a pasta participou ou intermediou alguma cooperação entre os procuradores da Lava Jato e órgãos internacionais durante a operação. A decisão ocorre após a defesa do ex-presidente Lula apresentar novos documentos. Entre as mensagens enviadas ao ministro, há detalhes sobre um pedido de atuação de autoridades americanas envolvendo a Odebrecht após solicitação da Lava Jato do Paraná.
É, só para lembrar... Tem gente que esquece. O Lewandowski já enviou um ofício para a Procuradoria-Geral da República perguntando detalhes dessa cooperação. Respondeu a Procuradoria. Ignoramos, não há nada a respeito. Então, vamos ver se tem no Ministério da Justiça. O que eu duvido, não deve ter nada a respeito. Portanto, ilegal. E foi por isso que o Lula pediu acesso. Porque a delação do Odebrecht foi fundamental na condenação dele. Olha aqui, queridos. Estamos com o samba da liberdade aí, né, Weiber?
Uhum.
Então vamos soltar, porque nosso negócio é liberdade. Assim que o bando separar, eu dou uma explicadinha rápida e nós vamos pro comercial e depois nós ajeitamos o tempo aí, que eu sei que tá completado.
A história do Brasil verá um povo cheio de esperança desde criança, lutando pra ser livre e varonil. Do nobre Amadeu Ribeira, o homem que não quis ser rei, a Manuel Pobequimão, que no Maranhão fez aquilo tudo que ele fez. Nos palmares,
Martinho da Vila, que foi vacinado ontem, hein, Reinaldo?
Foi vacinado ontem, 83, acho, né? Que ele tá vendo?
Chefe, o povo a lutar só para um dia alcançar. Liberdade.
83.
Do combate aos iguais e da chacina dos mascates. O amor que identifica o herói de Vila Rica. Na Bahia são os alfaiates.
Muito bem, samba enredo do Salgueiro de 1967, um ano antes do AI-5, durante a ditadura. História da liberdade no Brasil, do Aurim da Ilha, ficou em terceiro lugar, a escola. Tem coisa engraçada aí na letra, por exemplo, uma figura da história, Manuel Bequimão, que é Manuel Beckman, que é um sujeito que era um branco que caiu em desgraça junto à coroa. Fala Amadeu Ribeira, mas Amador Ribeira, na verdade, um nobre, alguém tornado nobre aqui no Brasil, e ele, a coroa espanhola, pediu para ele trair a coroa portuguesa e ofereceu para ele a condição de rei do Brasil, ele não quis. E aí, então, esse samba enredo conta um pouco o que eles chamam a história da liberdade, as várias revoltas. O que tem de curioso aqui é que os ensaios do Salgueiro no Clube Maxwell, em Vila Isabel, eram regularmente frequentados por funcionários do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. E eles imaginavam, inclusive, que talvez o samba nem fosse liberado. Sabe o que é? Falava de liberdade. E tem gente que não gosta disso, né? Logo manda um tweet. É isso aí. Muito bem, meninos. Nos 3 minutos mais bem usados do rádio brasileiro.
Sim.
O que nós tem aí? Vamos lá.
O secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha, tem ganhado cada vez mais espaço no governo, ao mesmo tempo que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, virou alvo de resistência no exterior. O assessor direto do presidente Bolsonaro tem participado de missões diplomáticas a países cujas relações com o Brasil enfrentam dificuldades, países ali com relações estremecidas, como a China e a Argentina, Reinaldo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Rocha recebeu no Palácio do Planalto o apelido de 02 do Itamaraty. Olha só, em contato com amigos, o almirante já disse que não tem intenção de assumir um cargo político no governo. Embora seja alvo de cobrança, Bolsonaro já disse que não quer tirar Ernesto Araújo do Itamaraty.
Veja só, militares, militares que foram feitos para a guerra estão exercendo a diplomacia. Quando se costuma dizer que a diplomacia é a guerra por outros meios, justamente porque se evita a guerra em nome da diplomacia. É um absurdo absoluto ter este imprestável no Ministério das Relações Exteriores, que só cria dificuldades com países com os quais o Brasil mantém uma relação comercial umbilical. A China, porque importa um terço, responde por um terço das exportações brasileiras em valor, né? A Argentina, porque é a principal cliente da indústria brasileira. E porque é fundamental manter a relação com a Argentina, porque senão não tem nem Mercosul, nem Europeia, que aliás já subiu no telhado. É um absurdo, uma barbaridade. Tem um esforço difícil que eles estão tentando fazer, vai ser bem difícil, vai lá.
Bem difícil, Reinaldo. O governo federal prepara uma estratégia para melhorar a imagem da política ambiental do país no exterior. Por que será, né? Diz o jornal O Globo que essa ação ocorre por uma pressão de investidores e também pela atual agenda ambiental do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é bem diferente da do antecessor dele, Donald Trump. Segundo integrantes da equipe econômica, o objetivo é explorar aspectos positivos como a matriz energética limpa do país.
Olha, podia aproveitar que o ministro Ricardo Salles está com Covid, tomando cloroquina em casa, junto com ivermectina e mais, também tem um outro vermífugo que você pode tomar, o Vólibene, e até dançar um pouquinho, quer dizer, mas só troca N de T e T de N, não sei o quê, né? Uhum. E eu acredito, eu vejo o Ricardo Salles agora em casa, tomando Anitta, né? Obviamente a Anira é com 2 T's e a Anitta é com 2 N's, uhum, né? Mas aproveitar que ele está tomando vermífugo para ver se faz alguma coisa para melhorar a imagem do meio ambiente. E o outro, se fosse rapidinho, Vólio Bene, é para a ONU. Será que vai dar certo, Vólio Bene?
Vamos ver. O Ministério das Relações Exteriores começa a buscar novamente mais uma vaga como um integrante rotativo do Conselho de Segurança da ONU, enquanto é alvo da desconfiança por causa do governo Bolsonaro. Entidade composta por 5 integrantes titulares só, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, e 10 rotativos, entre os quais o Brasil quer figurar.
Vai ter que fazer um grande esforço, porque assim, Estados Unidos é do Biden, né? E a gente não queria nem reconhecer a vitória do Biden. China não anda muito boa coisa, né? França é União Europeia, o Macron, né? Reino Unido, o malucão lá nem sabe do que está acontecendo, né? Pode ser a Rússia do Putin, né? Que hoje é uma espécie assim de modelo para o Jair Bolsonaro, né? Não exatamente na vacina, e sim no autoritarismo. É isso aí. Muito bem, meninos. Nós vamos fazer só a 33, 34 aí. Amanhã a gente vê as outras, até para ganhar um tempinho aqui. Que nós temos aí?
A bancada evangélica no Congresso demonstra resistência aos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam a compra de armas e munições. De acordo com o jornal O Globo, Lideranças religiosas da Câmara e do Senado criticaram o ato do chefe do Poder Executivo Federal. Segundo os parlamentares, já existe a expectativa para a queda desses decretos, Reinaldo.
Tem que derrubar primeiro porque são inconstitucionais, na forma e no conteúdo. Né? Segundo, porque é preciso que se tenha claro que nós estamos diante da criação de arsenais privados. Arsenais privados que irão no futuro matar, inclusive, policiais. Né? Porque a bancada de segurança costuma ser a favor. Matar, inclusive, policiais. Não tem nada a ver com a autodefesa. Decretos que permitem que se façam munições. Importar insumo para fazer munição. Teremos uma indústria de munição paralela no Brasil. Isto é uma vergonha. Esses decretos são criminosos. E tem uma ADI do PSB. Sim.
PSB entrou, então, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade tentando suspender os decretos das armas. De acordo com o partido, os textos da última sexta-feira vulneram gravemente os direitos fundamentais, entre eles o direito à vida, à segurança pública e à dignidade da pessoa humana.
É isso aí, Valben.
Agora sim.
Vai, no 1 minuto e meio mais bem usado do brasileiro, eu vou fazer uma mudançazinha. Vamos dar 35, que é muito interessante.
Deputados e senadores ligados à chamada bancada da bala questionam um acordo no Congresso para aprovar a ampliação do excludente de ilicitude. No começo do mês, o presidente Jair Bolsonaro disse ter acertado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação de um texto que isenta de punição um agente de segurança que cometer crime durante o exercício da atividade profissional. Numa entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, o senador Major Olímpio, que é do PSL de São Paulo, negou a existência desse acordo. Ele disse: é uma licença para matar ou para ferir. Nem as organizações policiais e nem as Forças Armadas nunca fizeram questão disso.
Olha, realmente é do balacobaco, né? O Major Olímpio, que é conhecido aí, bancada segurança, que chamam bancada da bala, porque defensores de armas, essa coisa toda, ele está dizendo: não, nós não fizemos acordo nenhum para excluir dentro de ilicitude. De onde vem esse acordo? Excludente de ilicitude, que é bom lembrar, estava no pacote de segurança do santo Sérgio Moro, aquele do Ninho da Serpente. Excludente de ilicitude é o agente público que pode matar e depois alegar até que ele matou por temor, por medo, temor justificado. Em suma, licença para matar pretos de tão pobres e pobres de tão pretos. É isso que é, né? Excludendo ilicitude é uma tentativa de legalizar o esquadrão da morte. É disso que se trata. Muito bem, estamos de volta aí, voz. Nós temos uns 2 minutinhos, alguma coisinha, né?
É, um pouquinho tá. Menos.
Um pouquinho menos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar Peguei um Ita no Norte, Salgueiro, 1923, Demar Chagas, Arizão, Bala, Guaraci, Celso Trindade. Primeiro lugar, uma homenagem ao gigantesco Dorival Caymmi. Um sucesso extraordinário. Até amanhã. Tchau, beijo.
Contagiando, sacudindo essa cidade, explode, explode, coração. Foi no balanço da sua mãe. Eu vou no mar, eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Foi no balanço da sua mãe. Eu vou no mar, eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Retrato em fantasias, cultura, folclore e hábitos. Com isso eu faço minha alegria. Chega o Rio de Janeiro, terra do samba.
ouviu o É da Coisa, na Band News FM.